do Ambiente e a Ação Climática, João Pedro Matos Fernandes. Por favor.
Muito obrigado, Sr. Presidente, Sras. E Srs. Deputados. Agradeço muito as perguntas que me fizeram. E aquilo que eu quero deixar claro é que a nossa política ambiental representa mesmo investimento. Muito mais do que discutir a tensão entre aqueles que, como aqui o deputado Nelson Peralta enunciou, sem se juntar a eles, obviamente, dos que parecem que querem agora aproveitar a oportunidade para recuperar muito depressa e esquecer aquilo que aconteceu. Ou, do outro lado, a tensão gerada por aqueles que acreditam que agora sim é que há condições para uma sociedade justa e uma sociedade sustentável. Muito mais do que fazer a exegese desta tensão, é mesmo perceber que é o tempo de afirmar a política ambiental como uma política de ação, não como uma política de somar nãos, e uma política de investindo, criar riqueza, criar emprego qualificado e criar bem-estar para a sociedade. Esta é a política deste Governo e a política deste Ministério do Ambiente desde que temos estas responsabilidades políticas. E se muito fizemos, e se bem preparados estamos para o desafio que temos à nossa frente, temos bem consciência que com o European Green Deal e com a União Europeia a afirmar o princípio da recuperação da própria Europa a partir do European Green Deal, vamos ter mesmo os recursos financeiros necessários para fazer os investimentos que também são necessários e que terão necessariamente uma componente grande de investimento público. Sr. Deputado Ricardo Pinheiro, agradeço muito as suas palavras. A mobilidade suave tem uma estratégia própria. Não fomos particularmente bem-sucedidos naquilo que foram as verbas do Fundo Ambiental que existiam para a mobilidade suave em face das candidaturas que as autarquias apresentaram. Não fomos. Dos 9 milhões existentes para investimento, cito de cor, as candidaturas não ultrapassaram os 3 milhões e meio. Mas também sabemos o quanto agora as autarquias têm uma outra posição e, por isso, a mobilidade suave é um dos eixos de investimento mais relevantes do plano de estabilização que ontem foi aprovado pelo Conselho de Ministros. Sr. Deputado Luís Leite Ramos, no que diz respeito aos princípios, aliás, eu acho que este debate é um debate muito, muito interessante, porque, objetivamente, boa parte dos princípios para a ação são convergentes entre a generalidade dos partidos, obviamente também encerrando na prática política muitas diferenças, mas onde, de facto, nós nos distinguimos do PSD é que o PSD, aquilo a que chama estratégia, basicamente, é pôr o país em saldo e acreditar que vem aí uma auto-Europa. Essa foi a estratégia que o seu líder apresentou. E, de facto, nós não pensamos assim. Acho que é mesmo preciso uma estratégia para liderar projetos como o hidrogénio verde, é mesmo preciso haver uma estratégia pública para liderar projetos como a produção solar em Portugal e não deixar isso à conta de pode ser que alguém venha. Queremos mesmo que haja esse investimento privado, sabemos que uma parte expressiva desse investimento privado é investimento estrangeiro, mas tem que haver políticas públicas para isso aconteça e não acreditar que, pondo aqui a coisa mais barata, eu acredito que eles aí virão. Sr. Deputado Jorge Costa, há de facto uma grande convergência entre aquilo que disse e aquilo que é também a política e a prática do Governo. Relativamente ao autoconsumo partilhado, o muito pouco falta fazer vai ser feito. E, como sabe, foi mesmo este Governo, em bom rigor o Governo anterior, mas connosco e já com o João Galamba como responsável pela área de energia, que criamos as comunidades para o autoconsumo. E sim, a eficiência energética para a habitação social, repito uma coisa que já disse, tal como na mobilidade suave, também a eficiência energética é fundamental neste plano para já de estabilização, não estamos a falar de recuperação, aí sê-lo-á, ainda de maneira mais expressiva. E por isso, venha daí a concretização do projeto que aqui anunciou, no sentido de valorizar a habitação social e dessa forma conseguimos duas coisas, ser mais eficientes energeticamente e reduzir emissões e, em paralelo, obviamente, combater a pobreza energética. Sr. Deputado Almar Rivera, eu queria começar por dizer o seguinte. O princípio do poluidor pagador não é pagar para poluir. Não é. Peço desculpa, mas não é. O princípio do poluidor pagador é pagar porque polui. É pagar porque polui. E a alternativa... Oh, Sr. Deputado, o PCP diz isto repetidamente, mas até pode dizer repetidamente que eu tenho longos cabelos compridos. É mesmo este o princípio do poluidor pagador. E a alternativa é pôr todos os contribuintes a fazer esse pagamento. Portanto, ainda bem que existe o princípio do poluidor pagador. E mais digo, Sr. Deputado, não tenho grandes dúvidas sobre o facto da fiscalidade ter mesmo aqui uma importância muito grande. Oh, Sr. Deputado, quando o anterior governo, já do Partido Socialista e com o apoio da esquerda, foi governo, havia uma isenção completa na produção de eletricidade a partir do carvão, uma isenção fiscal completa. Era assim, e não era do governo anterior, era de antanho, era assim que existia. E se hoje não existe produção de eletricidade a partir do carvão, já há um número alargado de meses, é porque ela perdeu competitividade, é porque é muito mais caro produzir a partir do carvão do que produzir até a partir do gás e, sobretudo, a partir de energias renováveis. E, por isso, sim, a fiscalidade teve um papel nuclear na redução das emissões, maiormente nesta redução de emissões. Sr. Deputado João Gonçalves Pereira, eu digo, não tenho a mais pequena dúvida da importância que o sistema financeiro tem em todo este processo de transição. Sempre o dissemos, no volume significativo de investimento que consta do roteiro para a neutralidade carbónica, uma parcela muito significativa do investimento virá das empresas e virá das famílias. E por isso, de facto, ontem, quando o Conselho de Ministros renovou, no sentido, transformou profundamente aquilo que é o nosso banco de investimentos, o banco tem mesmo uma parcela muito grande de banco verde e o futuro banco de investimentos vai estar dedicado, entre outras coisas, essencialmente aos investimentos que são necessários para a sustentabilidade ambiental da nossa economia. Sr. Deputado André Silva, corrigindo alguns equívocos, não só o hidrogénio já está presente no roteiro para a neutralidade carbónica, como sobretudo, o Sr. Deputado pode abanar a cabeça às vezes que quiser, o hidrogénio está e de que maneira presente naquilo que é o Plano Nacional de Energia e Clima. Já agora dizer-lhe que os 7 mil milhões de euros de que falou, uma vez mais um pequeno engano, de um para dois, é que os 7 mil milhões de euros de investimento são de toda a estratégia do hidrogénio, na qual o projeto hidrogénio que falou, e também falou com pouco rigor, é de facto, corresponde mais ou menos a metade deste mesmo investimento. Nós sabemos que para descarbonizar o país a eletrificação é fundamental, a eletrificação não chega. Há um conjunto de processos, maiormente processos industriais, que continuarão a usar gases. E é fundamental que esses gases sejam renováveis e, por isso, esta estratégia para o hidrogénio. Os números estão aí, Sr. Deputado. Não diga, Sr. Deputado, que estamos sempre a falar do futuro. Por muito que parece que lhe custa, Sr. Deputado. Nós reduzimos em 8,5% as emissões durante o ano passado, 8,5% as emissões carbónicas do ano passado, quando a Europa a reduziu em 4,3%. E o Sr. Deputado faz sempre de conta que isto não existe. Olha, Sr. Deputado, o projeto de hidrogénio é essencialmente um projeto de investimento privado, mas já percebi, Sr. Deputado, é mesmo como na linha circular. Façam-se as coisas desde que se não façam, porque no fundo o PAN, quando é mesmo para fazer projetos que garantidamente reduzem as nossas emissões, o PAN aí baralha-se todo e afinal consegue ser contra tudo. Contra tudo. Senhora Deputada Mariana Silva, é muito significativo quando mistura o lítio e os baldios. Sim, sim, é mesmo possível haver projetos de exploração dos nossos recursos naturais, desde que estejam alinhados com a descarbonização e com a digitalização, para as quais o lítio é fundamental. E há uma coisa que é verdade: o facto do terreno ter o estatuto de baldio não inibe em nada que isso possa vir a acontecer. Senhora Deputada, digo-lhe exatamente o mesmo que disse relativamente ao Senhor Deputado André Silva, do PAN. Os números estão mesmo aí. E a Senhora Deputada, ao insistir em dizer que há 6 meses dissemos isto, há 6 meses discutimos aquilo e nada aconteceu, não está mesmo, mas mesmo, a fazer a fotografia do país em que vive e dos cidadãos que também representa como deputados. Senhora Deputada, Repito, reduzimos em 8,5% as nossas emissões do ano passado, quando a Europa a reduziu em 4,3%. E fizemos isso quando crescemos mais do que os outros. Por isso, Sra. Deputada, concluo dizendo, não fique incomodada com o sucesso ambiental do seu país. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Ministro. Vamos entrar na segunda ronda. E tem a palavra, pelo Grupo Parlamentar do PS, o Sr. Deputado Hugo Pires. Por favor.
Muito obrigado, Sr. Presidente, Sr. Ministro, Sr. Secretário de Estado, Sras. E Srs. Deputados. A justiça climática e a saída para as crises é o tema trazido pelo Bloco de Esquerda a este debate, na data em que se assinala o Dia Mundial do Ambiente. Esta é, sem dúvida, uma efeméride importante e que faz sentido assinalar. E é importante porque devemos lembrar tudo o que tem sido feito no combate às alterações climáticas, recordando, nomeadamente, que Portugal foi o primeiro país, a nível mundial, a assumir o compromisso da neutralidade carbónica para 2050. E foi este Governo que assumiu e demonstrou a ambição de reduzir para metade ou mais de metade já essas emissões e já para o ano de 2030. Mas foi sobretudo este Governo e Portugal no ano passado conseguiu crescer acima da média europeia e conseguiu ao mesmo tempo reduzir as emissões de carbono ao mesmo tempo que fazia a economia crescer. Isto é sinal de que nós conseguimos pôr a economia a crescer, conseguimos criar riqueza e conseguimos caminhar para a neutralidade carbónica. Se dúvidas houvesse, este é o sinal de que estamos no bom caminho. E se dúvidas houvesse, este é o sinal de que o Partido Socialista e o Governo do Partido Socialista não recebem lições de ninguém relativamente à matéria de combate às alterações climáticas. Mas antes de falar de futuro, quero reconhecer o esforço que a direita, nomeadamente o PSD e o CDS, têm feito para tentar investir o fato dos partidos preocupados com o desenvolvimento sustentável. E eu vejo-vos aqui a fazerem exercícios e discursos, desculpem-me a expressão, até demasiado fofinhos para quem teve e fez o que fez quando foi governo. Eu quero só lembrar que foi o governo do PSD e do CDS que puseram na gaveta o projeto de mobilidade elétrica para o país. Foi o projeto do CDS e do PSD que puseram na gaveta os novos projetos para as renováveis. E quero dizer que o vosso discurso fofinho, eu até fiquei baralhado, qual teria sido o vosso sentido de voto relativamente aos passos únicos, não é? Que houve uma transformação dos transportes públicos, ajudou milhares de pessoas, reduziu as emissões de carbono, e eu até perguntei aqui, porque fiquei na dúvida com o vosso discurso, qual teria sido o vosso sentido de voto. Eu lamento recordar-vos, mas o vosso sentido de voto foi contra uma medida estrutural que contribui para a redução de emissões de gases de carbono. Contra, Srs. Deputados. Mas, Sr. Presidente e Sras. E Srs. Deputados, assinalar este dia é importante também porque nos permite pensar no futuro. E o pós-Covid pode ser uma oportunidade para acelerarmos a transição para uma economia verde. É com os olhos postos no futuro que queremos construir uma sociedade mais sustentável, mais resiliente, que puxe pela nossa economia, pelas nossas empresas, tornando-as mais competitivas e mais eficientes em termos de recursos. Temos agora a oportunidade para concretizar essa mudança. Sr. Ministro, os portugueses não desistem de um futuro mais próspero, menos desigual e mais sustentável. Ao Partido Socialista cabe a responsabilidade de liderar este processo de transição para uma economia verde. E a pergunta que lhe faço é de que forma é que esta transição irá criar emprego e tornar Portugal e a União Europeia uma região mais competitiva a nível mundial. Muito obrigado.
Obrigado, Sr. Deputado. Tem a palavra pelo Grupo Parlamentar do PSD, o Sr. Deputado Bruno Coimbra, por favor.
Sr. Presidente, Srs. Deputados, Srs. Membros do Governo, Sr. Ministro, hoje o Sr. Ministro falou-nos aqui de muitas coisas importantes para o futuro, mas, Sr. Ministro, este é já o seu quinto Dia Mundial do Ambiente nas funções de Ministro do Ambiente de Portugal. E há 5 anos atrás, a promessa era de um Portugal mais limpo, com energia mais verde, mais eficiente do ponto de vista energético e hídrico, com melhor gestão de resíduos, uma economia circular e uma mobilidade mais sustentável. Falou-nos, tal como agora,
do futuro e de intenções para o futuro e de como íamos vencer os desafios, mas todos sabemos como não foi bem assim.